Eu vou falar sobre alegria, paz. Irmão, quando o povo israelita fora liberto lá na Babilônia, lá na Babilônia, irmãos, eles perderam contato com Deus. Há uma diferença da comunhão de Deus daquela época de hoje. Eu vou explicar. A Bíblia Sagrada diz, irmãos, que quando eles foram libertos e tiveram autorização para voltar para o Sião, a alegria, irmão, foi grande. Aleluia! Uns a cavalo, outros de carruagem, outros a pé, outros com a bandeira de Israel, caminhavam em direção a Sião. Aleluia!
Glória a Deus!
E a Bíblia Sagrada diz que eles pareciam que estavam sonhando. Não é possível. Quando o Senhor trouxe do cativeiro que voltaram a Jerusalém, estávamos como os que sonham. Não é possível. Aleluia! Aleluia!
Glória a Deus!
Como que sonha? E o que aconteceu, queridos irmãos? Aconteceu então que a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Diferente, né, irmão? Recebi tanto beijo aí da moça. Não é gostoso demais receber beijo. Ai, meu. Falta fotografia, né? Falta aparecer, né? Para o futuro. Mas presta atenção, irmão. Veja agora a diferença quando ele estava no cativeiro, irmão. Agora veja só, eles foram levados para Babilônia e diz a Bíblia Sagrada que junto aos rios de Babilônia nós assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião, Jerusalém. Sabe por quê, irmão? Porque Deus para os judeus estava só em Jerusalém. Ele falava somente por intermédio do profeta, irmão.
Verdade.
Ele não tinha essa regalia que nós temos aqui de invocar o Espírito Santo.
Verdade.
Era só por intermédio do profeta. Veja só. Por isso que a mulher samaritana perguntou para Jesus: Mestre, o judeu disse que nós devemos adorar a Deus somente lá em Jerusalém.
É.
Aleluia! Estou sentindo Deus aqui nessa manhã. Deus está aqui, dá uma salva de palmas para Jesus Cristo. Veja o que aconteceu, irmãos. Junto aos rios de Babilônia, nós assentamos e choramos. Não tinha mais alegria. O vendedor da pata não estava lá mais. A alegria acabou. Estava só em Jerusalém. Choramos. Sentamos, choramos, lembrando-nos. Irmão, eu já vi pessoas que afastaram de Deus, irmão, foi muito tempo. começaram a chorar. Estou há 48 anos com Deus, ninguém me abala, ninguém tira o pé. O que foi que aconteceu na minha vida, eu sou firme. Agora, veja, irmão, lá no meio da Babilônia, lá no rio, no meio da Babilônia tinha um salgueiro, onde guardava o sal. E diz, nos salgueiros que há no meio da Babilônia, penduramos as nossas armas. Cada um chegando lá e pendurando as armas. Enquanto aqueles que nos levaram para o cativo nos pediam uma canção. Agora, aqueles que levaram ele para o cativo conheciam, irmãos, ouviram eles cantarem lá em Jerusalém, aqueles cânticos bonitos, e pediram, por que você não canta o cântico de Jerusalém? Aleluia! Glória a Deus! Cantai-nos um dos cânticos de Sião! E eles responderam todos, como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Irmão, a igreja está... Irmão, vocês estão sentindo Deus aqui? Levanta os braços assim para o Senhor. Glorifique o Senhor. Aleluia. Pessoa sem Deus, irmão, na alma, a de veja só, irmão, como entoaremos nós? Agora, o cristianismo é completamente diferente, irmão. Paulo levou uma surra, 40 chibatadas nas costas, murro, pedrada, ericilas, foram levados depois lá para a prisão, amarraram, manetaram eles, tudo. Naquela situação, irmão, a Bíblia Sagrada que à meia-noite Paulo cantava e louvava o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Veja só também o que aconteceu com os irmãos de Beleza. Aqui no capítulo 24 de Lucas, irmão, diz que dois discípulos de Jesus Cristo estavam indo para Emaús, andando pelo caminho, falando a respeito, né, de que aconteceram com o Senhor Jesus, que ele esperava, né, que ele fosse remir Israel. Puxa, agora está morto. Irmãos, mas Jesus, naquela hora em que ele caminhava para Jerusalém, não estava morto mais, ele tinha ressuscitado, ele estava vivo. E o zumbum começou, queridos irmãos, a espalhar. Ele ressuscitou. Mas a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que eles, nós esperávamos. Daqui a pouco entra no meio deles um forasteiro. O que vocês estão conversando aí?
Glória a Deus!
O senhor é forasteiro aqui? O senhor não sabe o que aconteceu em Jerusalém? E começaram a conversar. Sabe o que a Bíblia Sagrada diz, irmão? E que Jesus chamou eles, ó, pitados e duros de coração, para compreenderem tudo que está escrito. Eles tinham conhecimento, queridos irmãos, da Escritura. Sabiam tudo a respeito, né, do Messias. E Jesus censurou, chamou de tarde de coração. A Bíblia Sagrada diz que eles chegaram lá em Maús, a presença daquele forasteiro fora tão boa, irmão, que eles desistiram para que forasteiro pousasse na casa dele. A insistência foi grande que ele aceitou. Quando ele sentou lá no meio dos dois irmãos, e ele pegou um pedaço de pão e partiu naquele gesto, já conhecido daqueles discípulos, reconheceram que o mestre estava ali. Mesmo ele desapareceu. E a Santa Escritura diz aqui que no capítulo 24 de Lucas, queridos irmãos, que eles voltaram. Na mesma hora levantaram e foram para Jerusalém. E quando eles chegaram em Jerusalém, veja só, irmão, a Bíblia Sagrada diz, irmão, que eles estavam, quando eles entraram, estavam os apóstolos ali conversando a respeito, apareceu, não apareceu e tal, pai, e tal. E eles chegaram, não, olha, aconteceu assim, assim, explicou tudo para eles. Mesmo depois de explicado tudo, não estava vindo aquela confusão, a Bíblia Sagrada diz que Jesus agora apareceu dessa forma para eles, dessa pessoa. E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe, paz seja convosco. Aleluia! Mas vamos ver se eles acreditaram. Vamos ver se eles reconheceram verdadeiramente que o Senhor Jesus estava vivo. Não reconheceram. Não só isso, não. Presta atenção. Presta atenção. Dirigiu. E eles espantados, atemorizados, pensavam que via algum fantasma. E ele lhes disse, conversando, Jesus falando com eles, por que estáis perturbados? E por que sobe tais pensamentos aos vossos corações? E agora mostrou as mãos dele.
Glória a Deus!
Mostrou os pés dele.
Aleluia!
Eles acreditaram? Diante de tudo isso? Não. Como é porque eles não acreditaram? Por que eles não acreditaram? É absurdo! Dirigiu o passo, ele convocou, conversou com ele, eles não estavam acreditando, mostrou as mãos, olha aqui o sinal. Não acreditaram, mostrou os pés, não acreditaram. Que gostoso, irmão. Como Pedro diz aqui, ó, que eu tenho, mostrando para ele. Pois se não tem carne nem rosto, eu tenho, ó, pai, pega na minha mão, olha meu Deus, olha meu rosto.
Aleluia!
E não acreditar. Agora vocês vão saber por que eles não acreditaram. E não creram por causa da alegria que estava sentindo. Era bom demais para ser verdade. Mas dá palma, Jesus. Alegria superou a fé. Eu não acreditava que era bom demais para ser verdade.
Aleluia!
Glória a Deus! Era bom demais para ser verdade. A alegria foi grande. E não creio eles ainda por causa da alegria. Estando maravilhado. Mas por que será que muitas vezes pessoas que estão na igreja vivem tristes? Já vi muitas pessoas, irmão, na igreja, não há meio de sentir alegria. Porque para ela Jesus ainda está no túmulo. Aconteceu com os discípulos de Emaús, né? Estavam tristes indo para a casa deles lá, porque pensavam que Jesus estava no... Mas Jesus ressuscitou, vive e está com Deus, irmão! Irmão, quer saber do fato bíblico onde a pessoa estava na casa do pai sem alegria? Estava na casa do pai, mas não tinha comunhão? O filho mais velho, naquela passagem bíblica do pródigo, né? Estava tudo na mão dele. Pertencia a ele tudo. Não tinha alegria. Estava em pior situação do que o fugitivo, irmão.
Verdade.
Olha, a Bíblia Sagrada diz, irmão, que a festa foi grande quando o filho mais novo voltou, regozijo. Era profundo, emocionante. Uma festa extraordinária. A alegria era contagiante. No meio da música, no meio daquela festividade extraordinária, no meio daquela alegria, irmãos, notaram, aleluia, notaram um tom desentonado. Estava tudo em festa, música ali, um tom desentonado. Sabe o que fez parar a festa, irmão? Aquele tom? Parou a festa! Parou a música! Parou a alegria!
É.
Aleluia! Porque, naquele momento, né, um regozijo profundo, emocionante, na casa do pai, não era unânime.
É verdade!
Um só, irmão. Você vê um tom desafinado. Eu lembro que o maestro que estava impressionante, dirigindo mais de não sei de 100 ou 200 pessoas. Dirigindo, pá, pá! Você aí, desafinou. Impressionante, olha. Aqui a festa acabou. A música, né? Ah, que houve? O que aconteceu? Filho mais velho está aí. Não tinha alegria, irmão. Não tinha tudo na mão. Como hoje acontece, sem Deus, não há alegria no coração, na alma. E esse Deus chama-se Jesus Cristo da. Parou a música, o tom desafinado vinha da queixa do filho mais velho. Precisou então agora, irmão, consertar o instrumento. Tinha que consertar o instrumento. Se não haveria festa, olha, por causa de um. Aquela alegria, ele podia participar da alegria do pai, da família, dos vizinhos, né? Mas é como acontece muitas vezes, sempre tem um tom desatonado na igreja. que a gente tem que consertar. E esse conselho só vem da parte daquele que diz: eu sou a ressurreição e a vida. Na casa do Pai, irmãos, há alegria para todas as criaturas, não há escassez, não. Para todos os fracos. Ele dá saúde, ele dá alegria. Ele dá... Irmão, sabe que eu venci todos os obstáculos da vida por causa da alegria do Senhor.
Glória a Deus! Glória a Deus!
Não estou de pé aqui falando com 100 mil de prejuízo lá na Ibirapuera. Mas estou aqui pulando, falando, conversando. O Carlos gritava: segura o Zé! O Zé Salomão, viu, irmão? Não é Salomão das mulheres, não. Salomão gastador, né? Construiu o templo caríssimo, né? Mas quando eu vi ontem, né, anteontem, aquele espetáculo lindo que passou aqui na tela, irmão, eu não, mas veja só, irmão, 100, mais de 180 mil de gastos. Qual é o pastor? Qual é a organização? Ou seja, nos Estados Unidos ou aqui no Brasil, que faz um gasto desse. Mas quem fez? Volta a verdade desta mãe. Eu estou aqui de pé, não estou sentindo nada, estou leve! Uma bala! Dormo bem! De vez em quando tem um remédio para dormir, mas dormo bem. Aleluia! Por que que Deus escolheu um comerciante árabe, né, irmão? Descendente de árabe. É para consertar essas coisas, né, irmão? Que o outro desmoronava. Nós vamos fazer no Ibirapuera, fazer, vamos fazer. Mas dá, segura o Zé Luiz, concorda, tá bom, mas... Ele não vai fazer mais sozinho, não. Mas tá aí! Carlos! Põe a 60 mil aí, não. Põe 60 mil agora. Eu vou dar conta do resto. Eu vou pagar. Pode deixar. Aí, telefona pro Joãozinho aí. Vamos lá ter dinheiro. Na hora, mano, no dia seguinte, agora vamos pagar. Apertado, vai ter. Ô, irmão. Mas tô leve, eu não tô sentindo um peso. Engraçado, né? Eu tenho certeza, irmãos, que a igreja, quero agradecer, eu tenho esquecido a Marlene, viu? Deus abençoe a Marlene. Santa Rita de Passa Quatro, está sempre conosco aí, né? Deus vai abençoar ela ainda, gente. Vai levantar aquele trabalho lá, né? Ele, irmão, quer continuar um pouquinho mais. Mais, um pouquinho, né? A coisa mais importante que nós temos, irmãos, é a comunhão com Deus. A comunhão com Deus é a coisa importante. Aquele jovem, né, aquele moço lá, né, na casa do pai, puxa vida, faltava nada, eu não sabia. Não sabia. O pai falou: filho, mas por que você não quer participar dessa festa? Seu irmão voltou, arrependido. Ah, não, pai. Ele não era insubordinado. Ele não era mau filho, era um bom filho, cumpria as ordens do pai. Pai, eu cumpro as tuas ordens. Nunca fui subordinado para com o senhor. Nunca desobedeci o senhor. No entanto, veio esse seu filho mais novo aí que gastou dinheiro com as mulheres, gastou dinheiro com, né, com farras, bebidas, volta. E o senhor, então, apronta uma festa dessa, com tantos instrumentos e tanto gasto ainda, né, de observado para ele, tudo. Irmão, eu já contei, mas a coisa mais extraordinária desse pai, quando você afasta do Senhor, ele está sempre esperando você com anel de ouro, com a vestimenta de ouro. O filho tinha levado tudo, não deixou um lenço para recordação. E quando ele voltou, a capa estava lá de mim. As alpacas estavam lá de mim, o pai tinha comprado tudo o anel de ouro, porque sabia que esse filho voltaria. E ele voltou. Foi mais filho, ele falou ainda, falou, pai, e tu não me deste nem um cabrito, nem uma ovelha para eu banquetear com meus amigos. O filho, muitas vezes você não tem conhecimento que tudo pertence a Deus, pertence a nós. Filho, tudo isso é teu. Não precisa me pedir autorização. Tudo que é meu é teu. Tudo que é de Deus pertence a você, Deus. Aleluia. Eu vou terminar dizendo o seguinte, irmão, que eu acho importante aqui, terminando, saudou eles com a paz, paz seja convosco, mostrou as mãos para eles, mostrou os pés para eles, muitos sinais Jesus fez para os apóstolos, eles não estavam acreditando. Termino com isso, por causa da alegria que estava presente.
Vem cá.